Boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, com José Eduardo Martins, Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva e comigo, Pedro Delgado Alves. E esta semana discutiremos um único tema, nas três partes do programa. Começaremos por avaliar o impacto, as medidas, a reação, quer das autoridades, quer da comunidade, ao Covid-19 em Portugal. Na segunda parte olharemos para aquela que tem sido a trajetória noutros países e a intervenção da Organização Mundial de Saúde, que hoje tarde decretou uma pandemia, e guardaremos a terceira parte para analisar, ainda dentro daquilo que é possível com os dados de que expomos, os efeitos a médio e longo prazo na economia, no sistema financeiro e, eventualmente, até nas instituições políticas nacionais e internacionais. Mas, começando pelo ponto que é talvez mais interesse diretamente às pessoas, que diz respeito à resposta em Portugal e à forma como as autoridades têm encarado as várias fases de reação. Tivemos o primeiro caso tardiamente, ou pelo menos não fomos logo dos países que na Europa enfrentou na primeira linha o aparecimento de um caso, até aliás durante muito tempo, não é que se aguardasse com expectativa, mas havia bastante acompanhamento dos primeiros casos suspeitos até se identificar em Portugal a primeira situação. Ao longo das semanas têm sido gradualmente aumentadas as medidas, quer de reação no seio do SNS, quer as que se dirigem à adoção de medidas para reduzir contactos sociais e procurar evitar a criação de cadeias de propagação do vírus, e hoje tivemos talvez aquele que foi o maior aumento em termos de número de novos casos confirmados, o que também seria razoavelmente de esperar, face àquela que é a evolução normalmente geométrica, e portanto ainda não tinha ocorrido este salto que hoje ocorreu, de 41 passámos, à hora que estamos a gravar, para 59 casos conhecidos, e portanto naturalmente com cerca de 80 já com testes realizados e a aguardar resultado, e com um número já significativo de casos sob observação, portanto pessoas que contactaram de perto outros casos suspeitos ou casos confirmados de infecção. Portanto, a pergunta que eu faço, e se calhar hoje estaremos num registro muito mais de comentário do que propriamente de interrogatório, se quisermos, porque acho que todos temos vindo a fazer reflexões. Não, interrogatório, no sentido de uma dimensão dialética. Uhum. Não uso a expressão socrática porque é mal entendida, mas em termos de... É outro modelo de diálogo.
Eu gosto mais da dialética.
Vamos para... Mantenhamos na primeira opção, que normalmente é sempre a melhor. Depois tendemos a estragar com palavras a mais, como eu estou a fazer agora, não te passando a palavra. Portanto, Daniel Oliveira, que avaliação fazes destas semanas e dos últimos dias, das duas perspectivas? Se calhar depois podemos aprofundar isto, mas se calhar começava a resposta das autoridades.
É importante perceber que estas mudanças de para contenção alargada, para mitigação, etc., ou seja, e para um aumento de medidas, não tem tanto a ver com o número de casos, tem a ver com a natureza dos casos, ou seja, o facto de passarmos para uma fase onde já não conhecemos a origem do contágio.
Que ainda não é o caso. Estamos em transição
já suspeita.
É o chamado contacto social e já não corresponde.
Já não corresponde à importação ou passagem para pessoas próximas. Exatamente. Assim e, portanto, onde já passaste para a epidemia dentro do próprio país, isso era inevitável. Aliás, essa é a coisa mais importante, eu acho, de perceber. Para se perceber algumas das medidas. O objetivo não é impedir a epidemia, isso é impossível. Não é sequer reduzir o número de casos ou ter menos casos, claro que é preferível ter menos casos, mas não é essa a questão.
Também é.
A questão central
é um efeito colateral do que tu vais dizer assim.
É chamar, baixar, aplanar a curva, não é? Ou seja, impedir que os casos aconteçam muito concentrados, porque isso tem vários efeitos. Tem um efeito logo, imediatamente, na possibilidade de resposta do Estado e dos serviços de saúde, públicos ou não. Dois, tem um efeito até da própria solidariedade social, ou seja, das pessoas se poderem ajudar umas às outras e não entrar até em ruptura das próprias famílias que se ajudam umas às outras, etc. O pânico, ou seja, vários efeitos que têm como consequência, além de poderem ter como consequência ainda mais infectados, por ser mais difícil de controlar, também mais mortos. Ou seja, o facto de concentrares toda a procura, se tu quiseres, naquele momento e impedires maiores respostas, vai ter efeitos. É o que está a acontecer em Itália. O que está a acontecer em Itália é um pico, nós não sabemos no fim. Itália vai ter mais casos que a Alemanha. Pode até não vir a ter mais casos propriamente que a Alemanha.
Desde o início do surto?
Desde o início até o fim do surto, até pode não ter. Se calhar terá, mas poderá não ter. A questão é, como tiveram um pico, não conseguem responder e isso tem efeitos trágicos. Porque eu faço esta introdução para dizer o quê? que as respostas e as medidas têm a ver com isso. Há, por exemplo, medidas que são mais draconianas agora e que poderão vir a ser menos draconianas no futuro, apesar da situação não estar melhor no futuro. Elas podem já não ser úteis para conter, já não estarmos em fase em que queres conter, em que a grande preocupação é conter. Tu não podes manter um país fechado durante...
Por tempo indeterminado.
Por tempo indeterminado, não é? Outra das coisas que eu não percebia, e hoje ficou mais claro, parecia-me, porque é que começaram com as escolas, quando a população menos afetada, menos de menor risco, até são os menores. É porque são um elemento de propagação muito rápido. As crianças não têm, evidentemente, a distância social, os cuidados, etc. A parte que para mim é importante, e isto explica...
Mas sabes, desculpa, Sandro Roberto, ainda não se tem bem percepção das opções tomadas. As opções tomadas depois podem ter efeitos colaterais indesejados. E em Itália não se tem, por exemplo, bem a percepção sobre se o fecho das escolas numa determinada altura se terá sido precoce ou tardia. Ou seja, neste momento ainda a bola ainda está a rolar o suficiente. Só saberemos no fim.
No fim.
Mas de facto, só faço este entorno.
Só para dizer que as pessoas não para as decisões,
provavelmente. Ou às vezes deslocaram-se. Viram o fecho como não é umas férias, mas uma deslocação para fora. E às vezes isto transmite o vírus para fora do local onde se encontra.
Festas universidades, se os jovens forem todos para festas e não sei o quê, pode ser pior do que estarem na universidade.
Mas cá está, eu interrompi-te só por uma razão, é porque de facto isso torna particularmente ingrato para quem tem que tomar estas decisões.
Claro.
Porque pode fazer uma previsão com base histórico,
noutras
situações, qual pode ser o comportamento. Às vezes o comportamento social é induzido pela forma como, num determinado momento, a mensagem passa, e depois eu queria gostar de regressar este tema de como é que comunicamos e quem é que ajuda
disso
a comunicar e não comunicar.
É disso que eu quero falar e não me prolongar, deixa-me só dizer isto. O elemento central para conter um vírus desta natureza, como é que eu ponho isto? Não é o Estado. O elemento central são mesmo as populações. Isto não é comparável a outro tipo de catástrofes onde a resposta do Estado, o elemento, é o nosso comportamento cotidiano. É o elemento central para prolongar, para isto. Não é para a resposta depois às pessoas que ficam infectadas. É para isto, o elemento fundamental é o comportamento das populações. O que cria uma situação muito difícil, e mesmo para nós. Quando digo nós, tanto podem ser dirigentes políticos, jornalistas, comentadores, tudo mais. Que é, não é possível gerir uma situação destas sem confiança nas autoridades. É impossível. Ou seja, se desabar, não é? Sem as pessoas acharem que haver coisas que estão a correr mal, não é disso que eu estou a falar. É se de repente desabar, como parece ter acontecido em Itália, por exemplo, que as pessoas acham pura e simplesmente nada daquilo tem qualquer... O que as autoridades dizem não tem valor nenhum, é impossível, torna-se incontrolável. Porquê? Porque há um lado de tal forma de desconhecimento e incerteza que tu tens quase, vou dizer isto de uma forma um bocado bruta, quase a obedecer cegamente, ou seja, tu não sabes porque é que te dizem para não ires à escola, para não fazeres o quê, e tens que o fazer, porque senão é impossível gerir mesmo com esta base de incerteza.
E Itália, no momento em que tem lideranças políticas com grande peso e grande relevo, que elas próprias alimentam a desconfiança nas instituições, alimentaram, obviamente contribui para esse clima. Portanto,
mas não é só isso.
Não, ainda que não estejam a ser funções neste momento, que também não diria, por acaso era curioso imaginar o que aconteceria em Itália se Salvini estivesse em funções, porque depois cá falamos disso na terceira parte, porque os dados que vêm dos Estados Unidos sobre a atitude de Trump em relação à desvalorização do problema, enfim, ainda é cedo para estimar, mas tem obviamente um efeito de contágio, de outro contágio, do contágio da desinformação e da ideia.
Pode não ter.
Pode ter,
sinceramente,
mas vai ver.
Uma coisa é o show de Trump no Twitter e na...
Mas é verdade que...
Outra coisa é a máquina antiga e super bem preparada dos Estados Unidos.
Mas se o tweet do Trump dissuade comportamentos individuais, como o Daniel dizia, são a chave para isto, tu tens uma desautorização das autoridades públicas que é contraproducente, e pode, se não tivesses aquele agente que é o presidente a emitir mensagens contraditórias com o sistema, se calhar não tinhas a escala do
problema. Mas é que não poderás ver o presidente. Há 15 dias estava cá tudo a gozar com a diretora-geral de saúde quando ela recomendou que não nos beijássemos e não nos abraçássemos.
Marcelo, isso.
E vocês, nenhum de vocês me deu um beijo hoje à chegada.
Essa que é a verdade. Eu sou muito obediente, como tenho a minha velha tradição comunista, portanto, quando o Estado disse não cumprimenta, eu que não sou um liberal como vocês, não cumprimento. O Estado, qual é o que é que o Estado diz? Não,
o Estado manda-me ser mal educado.
Não deixa as pessoas particularmente
para isto. Como sabem, há a possibilidade da saudação vulcânica para todos os negros em casa, portanto, é muito simples. Lembra-se do... Não é o Dr. Spock, é o Sr. Spock.
Deixa-me só terminar.
Vou
só terminar dizendo que outro debate é a resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, eu aí sou muito frio no sentido de dizer que evidentemente que o Serviço Nacional de Saúde, nem o nosso, nenhum, está preparado. Que isso dependerá, mais uma vez, de conseguirmos ou não aplanar a curva, ou estar mais ou menos preparado. E que, deste ponto de vista, eu defendo uma coisa um bocadinho difícil de defender em momentos como este. Que o nosso grau de tolerância coletiva, eu não estou a falar especificamente nem com o Governo, de tolerância coletiva em relação a estas coisas, não significa que não se avise, falhou, aliás, avisou-se que a Saúde 24 estava a falhar, e ainda bem que se avisou, porque foi reforçado, não se resolveu, não tem como se resolver, reagiu-se. Portanto, isso é uma coisa. Uma coisa é...
Mas não consegues treinar a quantidade de profissionais suficientes para ativar o nível de
resposta. O que eu estou a dizer é, o aviso tem que ter aquela fronteira que é aquela que não cria o pânico. Tudo o que significa alguém contribuir neste momento, mesmo com razão, para o pânico, está a criar um problema e não a resolver esse problema, sabendo que no fim, quando isto terminar, faremos seguramente a avaliação, se verá, se falhou, se não falhou. Há uma coisa que é segura. Em epidemias destas não há boas notícias, só há más notícias. Portanto, o que é importante do meu ponto de vista é não fragilizar, e eu quero fazer um elogio. Eu acho que a Diretora-Geral de Saúde tem tido uma comunicação clara, muito informativa e, do que eu tenho visto, sem esconder elementos fundamentais, que também é uma coisa fundamental para haver confiança nas autoridades. É perceber que elas não estão a esconder informação e as pessoas saberem lidar com isso. Não sei se as pessoas vão saber lidar com isso, porque esta é a primeira epidemia que temos com redes sociais. É a primeira grande epidemia com redes sociais. E isso também é um desafio absolutamente novo para as autoridades.
Francisco, este elemento, eu ia falar mais globalmente de comunicação e de comunicação social e da forma como algum sensacionalismo às vezes é difícil de conter e que se procura a notícia e nem sempre isto contribui para não ser alarmista nas fases em que é relevante não ser alarmista e depois a contribuir e a dar informação quando ela é necessária, mas este fator, esta combinação de grande pressão perante os órgãos, sob os órgãos de comunicação social, para que, no fundo, tenham a notícia, tenham a manchete e tenham a breaking news, a notícia de última hora, tradução para o Daniel, que pede sempre.
Para o Daniel, não é?
Não, para o Daniel pede sempre. Mas eu acho que genericamente eu podia dizer breaking news sem drama, mas pronto, o Daniel insiste sempre. Isto, combinado com as redes sociais, que podem ser um caldo novo de partilha rápida de desinformação, nem sequer no sentido de desinformação intencional, de desinformação errada, de informação truncada, parcial, que, no fundo, até com bondade de quem a partilha, achando que está a fazer um grande serviço, dando boas dicas, na realidade está a partilhar informação que é, enfim, cientificamente inadequada sobre o que fazer, como usar ou se usar uma máscara, por exemplo, é um elemento muito, muito repetido. Se por um lado temos os melhores instrumentos de comunicação que nos ajudariam a travar uma epidemia e uma pandemia, que já assim foi decretada hoje, não temos também este elemento que torna e distorce ainda mais a forma como, se calhar, reagiríamos nisto num tempo de possibilidade de, não quero usar a expressão, controlar a informação, mas pelo menos de filtrar a informação relevante.
Sim, mas quer dizer,
pronunciar sobre isto ou sobre qualquer outra coisa não, que tenha
posso, começar, posso começar por aí antes de ir ao que eu queria dizer, principalmente, posso-te responder a isso, quer dizer, nós, é óbvio que a facilidade com que a informação circula, quer é correta, quer é incorreta, é problemática. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se, noutro tempo em que a facilidade não era tão grande, a facilidade de a informação correr, não sei se não seria também mais difícil de as entidades oficiais informarem as populações sobre aquilo que devem fazer. E, portanto, eu não consigo medir isso. Aliás, como não consigo medir quase nada. E eu acho que é por aqui que nós devemos começar sempre.
É que está tudo porque a trabalhar
apesar, escuras, porque apesar do tema ser provavelmente o tema político mais importante de que temos memória, mais importante por o seu impacto ser mais evidente e mais imediato, é também aquele tema de que eu me lembro para o qual os comentadores habituais, dos quais nós
somos mais inúteis, parte,
somos mais inúteis e portanto, a noção dessa nossa impreparação, inutilidade, faz parte da nossa responsabilidade como comentadores. E, portanto, também dizer o seguinte quanto a isso, é que essa inutilidade, melhor, essa impreparação, ou a noção dessa impreparação que nós temos que ter como ponto essencial da nossa responsabilidade é aquela que eu quero passar também para os políticos. Ou seja, eu acho que os é um tema político da mais central, com a maior relevância possível, mas que ao mesmo tempo parece a mim que fecha por tempo indeterminado a política. Quanto a isto, quer dizer, não me parece. O que é que um governo pode fazer se não se colocar nas mãos dos especialistas? Claro. E perante isto, o que é que uma oposição pode fazer se não colocar-se naquilo que os especialistas transmitem ao governo? Às suas recomendações. Claro que os governos também têm que mostrar aos especialistas os eventuais limites das recomendações, aquilo que é possível fazer, para que os próprios especialistas possam dar alternativas que sejam sucedâneas e que tenham o mesmo impacto.
Até porque há critérios para além de saúde pública. Quer dizer, tu não podes, por exemplo, destruir um país para...
É óbvio.
É uma avaliação, tem a ver com o custo-benefício, tem a ver com a vantagem.
Aí é que o político entra.
Mas outra coisa em que os políticos... Eu acho que nós até agora temos tido a classe política
ainda a
comportar-se de forma exemplar, a não ser alguns casos...
Eu acho que, inevitavelmente, quando isto começar a ganhar maiores dimensões, vai ser demasiado tentador.
Não sei.
Houve uns sinais, uns
mas deixa-me também só dizer uma coisa.
Vai ser demasiado tentador.
Deixa-me também só dizer...
Que tipo de aproveitamento?
Deixa-me só terminar.
Não percebe que isto não é pedrógão, porque isto tem outras consequências. A crítica que se faz não tem os efeitos que tinha pedrógão.
Eu acho importante que faça
uma porque está a decorrer. Atenção, a questão fundamental é esta.
E porque a percepção das pessoas é muito importante para o próprio combate.
Pronto, eu não tenho... Eu sobre a histeria devo dizer o seguinte, eu acho que, muito sinceramente, se calhar estou a ser... a contribuir para isso, porque eu próprio, devo dizer, a minha circunstância pessoal é de muito pouco conforto com esta situação. O que eu vejo é que, muito provavelmente, nós vamos ter... nós e muita gente à nossa volta vai ser contaminada e, provavelmente, pessoas de que nós gostamos ou gostamos muito vão morrer por causa disto. Eu digo isto com toda enfim, se quiser, toda a histeria, toda a objetividade. E isso, obviamente, coloca-me numa situação de grande ansiedade e que não escondo. Mas também devo dizer o seguinte, eu acho que faz parte da responsabilidade dos políticos preferir o risco da histeria do que o risco da displicência.
Tal e qual.
O problema é que a histeria também tem efeito.
Eu estou a ver o risco. Não. O que é que quer dizer com isto? Manuel, deixa-me explicar. Deixa-me explicar.
É a medição dos riscos não relativos e não dos factos.
Eu prefiro que façam medidas, como tu disseste há pouco, exatamente o que tu
queres. Ah, isso está bem.
Medidas draconianas antes...
Também.
Do que depois.
Também. Pensei que estavas a falar de lançar o pânico.
Não.
É ponderar qual destes dois riscos que são equivalentes.
Os momentos de epidemia são momentos naturais de exceção.
Ainda tem que falar José Eduardo e ainda tem que terminar o Francisco.
Ainda não abri a boca.
Deixa acabar o Francisco para passar para o José Eduardo e depois...
Eu duas partes sobre o tempo. Eu prefiro, sinceramente, até por outra razão que vocês aqui colocaram. É óbvio que o nosso Sistema Nacional de Saúde, ou melhor, é óbvio que nenhum Sistema Nacional de Saúde provavelmente está preparado para isto. O nosso está ainda menos, por causa da nossa história recente de dificuldades financeiras, por causa do desinvestimento que tem havido. E se calhar por isso, quer dizer, no teu há um amigo meu que dizia com razão, parece-me a mim, mas lá está, que sou totalmente inútil nesta discussão do ponto de vista técnico, que se é para apanhar o Covid-19, mais vale apanhar agora no momento em que os hospitais ainda vão tendo alguma capacidade de resposta do que mais tarde e depois.
O problema é o que é que vais temos. Apanhar mais tarde ao mesmo tempo, estás a ver?
É claro, por isso é que eu estou a dizer.
Até agora não há sinais mesmo para, que apanhas ao mesmo
mesmo
tempo.
Mesmo para fechar a minha intervenção. Por isso é que eu, como muito provavelmente, num pico da epidemia, o SNS não vai ter capacidade para responder como deveria. Se calhar é melhor nós termos medidas draconianas agora, mesmo arriscando o risco da histeria, para mostrar às pessoas que estamos a falar a sério, que o Estado está a falar a sério, do que, com medo da histeria, deixar que o pico seja muito superior àquilo que poderia ser e depois arriscar um problema de displicência.
Agora, Martins.
Eu quase que podia limitar-me a subscrever o que disse o Dr. Francisco Mendes da Silva. Porque assim, a primeira coisa, vamos ver, ainda esta questão mais importante, que é o que é que devemos fazer, o que é que devemos suportar, o que é que devemos apoiar que seja feito, o que é que na nossa humilde ignorância perante o desconhecido, mas um desconhecido que legitimamente causa um receio que não tem paralelo na nossa vida, nenhum de nós aqui foi à guerra, nenhum de nós aqui... À parte, a eventualidade de uma circunstância pessoalíssima se viu confrontado com uma dimensão de um acontecimento de saúde pública ou capaz de mudar a nossa vida como este até hoje. Quer dizer, eu estou basicamente, como é que era que eu dizia há 15 dias, o desconhecido é sempre...
Uma frase muito bonita
que não me lembro agora, mas este desconhecido está-me a deixar aflito.
Porque o desconhecido é a grande questão.
O desconhecido é sempre a grande questão, mas aqui o desconhecido não é a grande questão. O desconhecido é o grande papão. Porque é sobretudo isso, assim, aqui, um camarada habituado a cumprir ordens do partido.
Como tu sabes, isso nem é verdade.
Sei,
eu só faço isso todos mais indisciplinado.
Mas todos nós, os restantes, fomos só militantes do partido.
Vocês, cada um teve o seu partido, eu sou o único que foi ao centro de partidos diferentes.
Mas tu saíste um partido para poderes defender ao mesmo tempo três.
Como é que se chamava?
Eu sou aqui o único que sabe o que é o poliamor.
Certo. E vinha no ecrã de onde saía o Big Brother. A grande questão que se coloca é se nós... qual é a nossa obrigação neste momento e perante aquilo que já aprendemos da experiência? É perceber que da experiência o laxismo que levou a situações completamente descontroladas, como a da Itália, é o caso mais paradigmático e outras são. Como o Serviço Nacional de Saúde não vai resistir... Vamos lá ver, a Inglaterra... Todos os jornais esta semana fizeram artigos a explicar uma coisa evidente, vai ser preciso fazer opções. E quando estivermos no pico da crise a responder ao Covid-19, os outros das outras doenças, quem tem um infarto vai ter um tempo médio de resposta que vai passar a ser o dobro, porque isto vai convocar a necessidade de todos os cuidados intensivos disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. Se isto acresce a tudo mais que já lá está e o que lá está já tem problemas, é evidente que nós... A obrigação, isto só para concluir, a obrigação das autoridades de saúde é atrasar o pico, porque se o pico for uma coisa achatá-lo no tempo, para que os ventiladores possam servir o maior número de pessoas ao mesmo tempo e não tenha que ser como na Coreia, pessoas que morrem porque estavam todas doentes ao mesmo tempo e os ventiladores, que são essenciais, não chegavam a todos, porque ninguém tem o seu ventilador pessoal em casa, nem os hospitais têm ventiladores para uma coisa desta dimensão, nem podem ter, nem deviam ter, não faz sentido que tenham. Não é? E, portanto, no essencial, que é o que é que deve ser a reação da política, a reação da política deve, e um liberal, era isso que eu ia dizer, um liberal pode sentir-se mais incomodado com as restrições de circulação e com as restrições, que em geral são recomendadas, mas não está na altura de se nos mandam ficar em casa, por muito que nos pareça diabólico de que é que vamos viver, comer ou fazer amanhã, para já estamos perante o desconhecido e uma questão de sobrevivência e venham todas as medidas draconianas que, aplicando o princípio da precaução, que é o que se deve fazer perante o desconhecido, que é a resposta da comunidade perante o desconhecido, é a obrigação de se precaver, todas as medidas de... Eu acho que, apesar de tudo, tem estado a haver um grande bom senso. As pessoas, como médico, que aprenderam de Itália, são várias as iniciativas que dispensaram coordenação para as pessoas irem inventando... evitando algum contacto. Também estive aqui enquanto vocês estavam a falar a ver a beach cam das praias portuguesas e diria que há muita calma, há muito pouco pânico, está tudo na... se uma pessoa vê...
Eu achava que as pessoas estavam assustadas até às imagens.
As live cams são as mais exatas, também já havia umas partilhas de coisas antigas, mas efetivamente...
As live cams que eu estive a ver em direto agora, em Carcavelos, disputavam-se várias partidas amigáveis de futebol ao mesmo tempo, o tempo parecia estar agradável e as pessoas estavam todas dentro d'água.
Uma mensagem talvez que todos devam passar é: a quarentena não é uma...
Não estão de quarentena. Os estudantes não ficaram de quarentena.
Mas ainda assim, e para que isto esteja claro...
Era bom que daqui a uma semana, era bom que dê uma mãozinha, era bom que daqui a uma semana as pessoas não estivessem todas na praia e isto não estivesse só a parecer uma espécie de grande feriado nacional. Claro, é que essa é a parte
este é que, é o ponto
que eu acho que ainda falta desenvolver na cabeça das pessoas. Isto não é um grande feriado nacional.
E para terminar, se podemos terminar, também fazer um bocadinho de serviço público, a nota é mesmo esta. Ou a terminar a primeira parte, a opção dos encerramentos das instituições de ensino também vem acompanhada normalmente da ideia de conservem-se com poucas deslocações. Isto é, para minimizar ao máximo a possibilidade de cruzamento de cadeias de transmissão do vírus, etc. Portanto, aliás, as que fecharam em Lisboa até recomendavam que quem pudesse regressar e ficar em casa, mesmo fora da cidade, o devesse fazer, e portanto é o nosso
momento de apelo.
Obviamente, portanto, a ter em conta as circunstâncias, mas também as residências universitárias estão abertas com a recomendação que as pessoas, que os estudantes nelas devam ficar. Com isto terminamos a primeira parte do Sem Moderação, regressaremos daqui a breves instantes para continuar a analisar agora, de uma perspectiva global, o que se tem passado noutros países na reação, precisamente, à mesma crise. Até já.
Todas as semanas, a TSF sente o pulsar do mundo e analisa os principais acontecimentos internacionais. Mapa Mundo, com Margarida Serra e Ricardo Alexandre. Terça-feira à 1 da tarde, depois das 11 da noite e em tsf.pt. Mapa Mundo é uma parceria TSF-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Continuamos a analisar os impactos do coronavírus 19, ou do Covid-19, assim que é bem dito, à escala global. Hoje, a Organização Mundial de Saúde decretou a passagem ao estado de pandemia, portanto, reconheceu que se trata de uma pandemia. Tem vários impactos esta declaração, mas fundamentalmente era algo que há vários dias se antecipava como sendo provável. E se olharmos para o quadro global, verificamos que no ponto de origem da infecção, portanto, na China, a realidade está razoavelmente controlada, com um número muito, muito residual de novos casos, com uma redução significativa, ou pelo menos com uma presunção de que há uma redução significativa das pessoas que continuam infectadas e, portanto, um aumento substancial das pessoas curadas, onde encontramos fonte de preocupação no Extremo Oriente, ainda continua a ser na Coreia do Sul, apesar de hoje os dados também aparentemente mostrarem uma tendência de acompanhamento da tendência chinesa, ainda que com medidas menos draconianas do que aquelas que estiveram implementadas na China. O Irão é outro local que tem sido analisado como particularmente preocupante, porque também há um aumento muito substancial de casos nos últimos dias. E, obviamente, no quadro europeu, Itália é de todos, já falámos disto na primeira parte, aquele país em relação ao qual, e já tenho lido vários casos diferentes, mais uma vez, só do fim é que teremos a possibilidade de perceber melhor a evolução e até, neste caso, o aparecimento da doença em Itália. Há quem diga que os italianos, alguns peritos de saúde pública têm dito que pode ter havido o risco de terem tido algum azar também no facto de os primeiros casos que apareceram terem sido assintomáticos, o que terá impedido a identificação da cadeia de transmissão e, portanto, a adoção de medidas de precaução mais cedo. Mas efetivamente, não descompensou.
Mas isto larga a cabeça?
Não, mas repara que isto não desliga do resto. Ou seja, obviamente, em Itália, manifestamente, houve uma manifesta incapacidade das autoridades de responder a tempo e depois uma ausência de adesão da população.
Pareceu a população achou que das medidas
era um exagero e, portanto, efeito contraproducente. O que é que temos pela frente? Países aos quais a onda, por assim dizer, está a chegar, porque obviamente também demora a propagação, mas particularmente, já falámos disso também da resposta na primeira parte, os Estados Unidos é não um foco de preocupação ainda, mas há ali alguns sinais de que a forma como as autoridades públicas encaram o vírus, de forma não tão grave como no Brasil, em que as declarações de Bolsonaro, essas então, são aterradoras no sentido da desvalorização do conhecimento científico e do que efetivamente está a passar, mas haver aqui um receio que esta passagem para o outro lado do Atlântico possa encontrar esta barreira, ou pelo menos este filtro desnecessário e desadequado de desincentivar as pessoas para adotarem as medidas de prevenção e de proteção individual que ajudam decisivamente a travar a propagação do vírus. Mas, de qualquer maneira, a pergunta que eu queria fazer era outra, perante este breve apanhado, era, de facto, de saber, resolvidos os problemas, consoante vai marchando em direção ao Ocidente, enfim, grosso modo, mas enquanto se verifica esta migração para o Ocidente dos casos, isto denota que vai haver um prolongar também no tempo, isto se calhar já nos empurra para a terceira parte, um prolongar no tempo da presença do Covid-19 entre nós e da necessidade de se manterem algumas medidas, se não estas de restrição muito draconiana, mas várias de precaução durante mais tempo, porque naturalmente continuam a existir contactos a partir destes novos focos de infecção.
Isso é evidente. Enfim, nós estamos a gravar, que se diga, estamos a gravar logo a seguir, temos sabido a notícia,
poucos minutos,
da declaração de pandemia por parte da OMS. Tem, obviamente, efeitos imediatos, tem efeitos nas políticas públicas, mas, por exemplo, na vida de muitas pessoas, tem efeitos, por exemplo, nos seguros, tem efeitos que muitas vezes perdem validade ou não se aplicam.
Não cobrem os riscos
associados. Os resultados de pandemias. Mesmo aquela questão do reembolso de viagens também deixa de se aplicar.
Mas há advogados a escrever que o Estado tem que indemnizar todas as empresas que perdem alguma coisa, que é extraordinário, não é? A insegurança é para todos, menos para alguns.
Ao que sei, a própria OMS demorou um pouco.
Eu, por acaso, deixa-me só fazer aqui uma parte. Eu apreciei bastante que tu consideres que isto é emergência. Depois, quando formos ver todos os efeitos da emergência, vamos ver como é que lidas com eles.
Facilitou-se a layoff, mas há advogados a escrever que as empresas não pode haver riscos, tem que haver riscos para todos.
É uma inevitabilidade.
Queres que eu diga?
Não é?
A minha opinião é. É uma inevitabilidade se vier com outras coisas. Não parece. Espero que não sejam os mesmos, só os únicos a pagar o custo. Espero isso. Depois veremos.
Mas espera que eu acabe de.
Acabo, peço desculpa. Foi um à parte.
Uma parte tem que queimaste também.
Sim.
Duas frases. Umas 20.
Uma das razões, sei, pelas quais a OMS atrasou um pouco
a declaração
de pandemia, tem a ver também com isto que estávamos a falar há pouco. Nem todos os países têm SNS, há países em que a saúde está assente em regimes de seguro de saúde, e, portanto, nesses países a declaração de pandemia tem um efeito imediato que é bastante grave. Quanto ao resto...
Na própria reação à pandemia, por uma razão. Porque às vezes a possibilidade de realizar o teste despiste. Mesmo este custo associado a testar apenas para confirmar se o caso é de confirmação ou não, leva a um custo transferido para a esfera de quem não pode suportar, tem efeitos de saúde pública imediatos, por essa razão também.
E depois tem outro problema, que também tu és legislador, poder-me-ás esclarecer melhor, mas ao que sei, a declaração de pandemia tem...
Mas tu és jurista. Acho que o legislador aqui
verás onde é que eu vou chegar. A declaração de pandemia, em muitos países, é o suficiente, segundo a legislação desses países, para, por exemplo, permitir ao Estado quarentenas obrigatórias, fecho de fronteiras, etc. Nós acho que, para isso, nós não temos legislação nesse sentido, a não ser se for declaração de calamidade pública.
Não, mas existe enquadramento, quer na legislação aplicável ao setor da saúde, quer por outras vias, existe base legal suficiente, com validação constitucional, caso seja necessário adotar ou enverdar por esse caminho de adoção de outras medidas.
Quanto ao resto, comentando aquilo que tu disseste, tentando ver o copo meio cheio e fazendo um cenário que para mim é aquele que é eventualmente o mais favorável, é o de que países como Espanha ou Portugal, ou mais ao Ocidente, do outro lado do Atlântico, estejam ainda na fase ascendente. Portanto, vamos ter um pico de gravidade, que eu acho que vai ser daqui a pouco tempo, daqui a dias, acompanhando aquilo que se passou em Itália. Mas, por outro lado...
Em Portugal pode ser agora, não é? Do ponto de vista da declaração pública.
Pode ser semana, pode ser para a semana.
Ou amanhã.
Não, mas o que eu estou a dizer é o seguinte, nós também temos que saber beneficiar da experiência, por exemplo, da China e da Itália.
Bom e no mau sentido.
No bom e no mau sentido, não. No bom, essencialmente no bom, ou seja, não, como não, é que conseguiram... evitar e como é que se consegue... Como é que se consegue, como dizíamos na primeira parte, aplanar esse pico? Não é? É o chamado platô da curva do gráfico. Quanto ao resto, podemos falar da terceira parte, mas eu acho que isto... Eu disse não, deixa-me só dizer.
Pouco tempo para a segunda e queria passar a palavra ao José Eduardo Daniel.
Só reiterando aquilo que eu disse na primeira parte, eu percebo que... Há muita gente que não consiga e não gosta da política sem ideologia, mas isto vai ter muito pouca ideologia, sinceramente.
Portanto, muito revela fragilidades ideológicas de um e do outro lado, como claro, leitura claro, posterior.
Basta ver ainda hoje os conservadores, que aliás, os conservadores britânicos, que aliás apresentaram ontem ou anteontem um dos orçamentos mais expansionistas de que há memória, hoje anunciaram 30 mil milhões para o... só para o Covid, não só para o Covid-19, só para o combate ao Covid-19. A Alemanha também teve uma coisa parecida. Portugal não tem esse arcabouço, vamos falar disso na segunda parte, mas, da terceira, mas fazendo também ponto para a terceira parte, a reação da União Europeia mostra o que é a União Europeia.
Guarda os pilares da construção da ponte para depois para o Zé Eduardo e o Daniel podem dizer coisas. Daniel, desculpa, o Zé Eduardo. Se a declaração de pandemia, no fundo, pode ser o elemento, não digo elemento em falta, porque eu acho que gradualmente temos vindo a somar etapas e a somar momentos de tomada de consciência coletiva da importância e da gravidade do que se atravessa. E, portanto, se ele não é o clique que possa faltar para aquilo que descrevíamos no final da primeira parte, de eventualmente as pessoas não terem percebido qual é o objetivo com a ida para casa ou com a cessação de atividade e elaboração de determinadas coisas, se não o interiorizam. Ou seja, se acoplado ao que aconteceu em Itália e ao impacto em Itália, se isto talvez não seja uma chamada de atenção para as pessoas perceberem o que está a acontecer. E, associo esta pergunta, se por outro lado também não torna difícil depois, é o efeito colateral negativo, também gerir esse temor. Ou seja, também garantir que as pessoas disciplinadamente também não assambarcam, também não correm desnecessariamente a ir abastecer-se de produtos que não estão a faltar, portanto, é imprevisível, mas daí o nosso papel aqui todas as semanas é quase futurologia, portanto, dou-te, passo-te a bola de cristal, salvo seja, não é isso, mas a pergunta de base é esta, a declaração de pandemia é ou não relevante desta perspectiva da mobilização coletiva contra...
Eu sendo um ignorante no tema, não percebia porque é que ainda não tínhamos tido uma declaração de pandemia quando tínhamos mais de 100 países no mundo afetados tão rapidamente, uma doença sem vacina com uma taxa de mortalidade que é pelo menos 10 vezes a da gripe normal. Acho que essa declaração de pandemia, independentemente de não estar habilitado a discutir quais são os efeitos jurídicos caso a caso em que isso permite, como nós chegamos todos aqui à conclusão que a única coordenação é a coordenação preventiva que faz com que as pessoas, com o impacto que já... que não deixar a ter, com que as pessoas se isolem, com que as pessoas não circulem, com que as pessoas... Eu não falo com o único especialista de saúde nos últimos dias, cujo conselho não seja nos próximos dias, evite concertos, cinemas, evite estar perto das pessoas, perante o desconhecido, deixe estar... Perante o desconhecido, deixe estar sossegado. E, portanto, como acho que há uma ideia global que temos que perceber que talvez seja o pior ano da história das companhias de aviação, talvez seja o pior ano do turismo, talvez seja o pior ano disso tudo, mas temos que erguer aqui algumas fronteiras à propagação da doença, porque senão o resultado serão muito mais mortos e muito mais infectados e ainda uma consequência. Isso que era um ano ainda pior para o ano. Eu diria, a única coisa que me ocorre dizer é que venha a declaração de pandemia, mais que não seja então para disciplinar aqueles onde não há regras para fazer quarentenas e limitações àquilo que se verifica ser a propagação natural da doença, não é?
Daniel, isto ajudará de algo diferente na dimensão transatlântica, isto é, será que é uma declaração de pandemia que poderá levar a que as autoridades brasileiras tenham juízo e que as autoridades norte-americanas possam, não digo vetar ou passar por cima do Presidente, mas continuar a implementar medidas e a passar a mensagem de que o assunto é sério e que ele deve ser encarado com seriedade e não com desinformação ou com tweets de última hora?
Não tenho grandes esperanças nisso por uma razão. Estamos a falar de dois presidentes...
Porque há uma dimensão, não querendo exagerar ou subir a parada, mas há uma dimensão de sobrevivência, há uma dimensão de preservação das comunidades,
e
de preservação
haverá,
da vida das
pessoas. E neste momento, tanta fluidez de comunicação, uma pressão sobre a decisão política para quando... As pessoas em Itália, neste momento, eu não as vejo a conta. Aquilo está um cenário de horror que nós vemos, mas tu não vês ninguém a contestar. As pessoas estão todas contentes por as terem mandado para casa, porque estão verdadeiramente assustadas com a coisa. Portanto, independentemente do bafundo de serviço... Estou-te a tocar outra vez. Independentemente do bafundo de serviço... Até te faço uma festinha. Independentemente do bafundo de serviço querer mascarar a realidade vai comer essa ideia.
Daniel, no minuto e meio que
sobra. Sim, consigo. não tenho grandes esperanças nisso. Estamos a falar de dois presidentes que negam, por exemplo, as alterações climáticas. Eu acho que o que vai ter efeito, espera, não é...
É o que vamos ter parte de terceira, talvez, não é?
O impacto negativo. Mas o que vai ter efeito de pressão não é a declaração de pandemia, fake news, ONU, já sabem como é que é. Não. É quando começarem a morrer pessoas. Porque isso, ao contrário das alterações climáticas, é uma coisa muito imediata e começa a ter um efeito e, portanto, não tenho dúvidas que vão rever. Eu acho que a declaração de pandemia terá, sobretudo, um efeito de legitimar algumas decisões internacionais entre países. Neste momento, o mais importante é a partilha de informação. É, neste momento, do ponto de vista de relações internacionais, o mais relevante, além de fechar fronteiras, não fechar fronteiras, etc., é partilha de informação. Tivemos uma boa notícia. A China partilhou muito mais informação do que quando foi o SARS. Muito mais.
Imaginemos que sim.
Já começas a ter dados para achar que não andaram a inventar. Já começas a ter alguma informação. A dada altura, são mentiras que são difíceis de esconder.
Geral,
e, portanto, partilharam mais informação. Isso é um bom sinal. O resto da cooperação internacional é o que fica para a segunda parte, para a terceira parte. Porque onde nós realmente, as questões das relações internacionais vão ser importantes, vai ser na ressaca disto.
E terminamos a segunda parte, regressaremos dentro de breves instantes para a terceira parte, para discutir as consequências financeiras e económicas a médio e longo prazo do que estamos a atravessar. Para os nossos ouvintes da TSF, despedimos-nos de momento, mas podem ir a correr ver no canal Q, podem ir a ouvir a qualquer altura, em qualquer momento, em qualquer lugar, através do podcast, aos nossos telespectadores.
Até já. Primeiro.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à terceira parte do Sem Moderação desta semana, na qual iremos analisar aquilo que já podemos ir sabendo sobre impactos financeiros, económicos e, eventualmente, sociais do aparecimento do Covid-19. A semana foi particularmente negativa para as bolsas um pouco por todo o mundo e já desencadeou a tomada de medidas, quer por parte da Comissão Europeia e dos Estados-membros, quer por parte de outros Estados já não-membros, como é o caso do Reino Unido, que começaram a ativar planos com vista a superar as dificuldades colocadas ao investimento, ao funcionamento da economia e a tentar identificar um caminho ou um mapa para o dia a seguir ao final da passagem do Covid-19 pelas nossas comunidades e pelos nossos países. Uma das questões que se coloca logo em cima da mesa parece-se com a capacidade de mobilização de recursos para esta finalidade, a necessidade de as repartir de forma que garanta que aqueles que mais penalizados serão também terão apoio nessa superação, e algo que, e começava por Eduardo Martins este ponto, algo que também foi dito ontem na conversa de imprensa pelo Primeiro-Ministro, que era a questão de alguma forma se assegurar que esta é uma trajetória de longo prazo, isto é, que as medidas que visarão alcançar o reequilíbrio ou a recuperação dos efeitos negativos na economia do vírus não serão depois revertidas a meio do caminho, deixando dificuldades aos Estados que se deparam com problemas ao nível dos seus déficits, ao nível do seu crescimento, e portanto este não ser uma reedição de problemas que se registaram no passado. Hoje estaremos todos de acordo quanto a estas medidas, a questão é saber até que ponto é que ela tem uma firmeza inabalável no futuro e o que é que podemos prever nos próximos tempos.
Acho que apesar de tudo... Vamos lá ver... O fantasma que isto convoca de imediato, sobretudo para Estados endividados como Portugal e Itália, era uma reação europeia que fosse uma reação parecida com a da crise de 2008.
Primeiro gasto
e apesar de tudo, não querendo, não vale a pena reabrir este debate, não é para isso que estamos aqui hoje a falar. Se a austeridade era ou não era a resposta que o tempo implicava ou com o conhecimento, em todo o caso, nós estamos, desta vez, a circunstância tem zero, não tem nada a ver com 2008. Nós não temos uma redução de procura suscitada pela gula do capitalismo internacional, pela ineficiência da empresa, pela incompetência dos gestores, nós temos uma brutal redução da procura com efeitos na economia, porque temos uma economia cada vez mais em cadeia, cada vez mais em ciclo, cada vez mais globalizada, em que as coisas precisam de ser produzidas em vários sítios do mundo para produzirem um resultado final, e em que a circulação de materiais, a circulação de pessoas, a circulação de capitais é essencial à economia de conforto, ou pelo menos do crescimento apenas interrompido em 2009, que nós conhecemos. E, portanto, nós estamos aqui num momento de... talvez evocar Keynes de duas maneiras. A primeira, como tu dizias, boa parte das reações têm estado a ser reações de estímulo económico e de investimento dos Estados para procurar resolver o problema da falta de liquidez. Agora, eu não creio é que isso vá ser suficiente. Não creio que isso vá ser suficiente e acho que devia haver uma resposta coordenada da União Europeia a precaver efeitos de futuro sobre isto, e aquela ideia do helicóptero de Mário Draghi e da necessidade de injeção de liquidez para conter boa parte dos efeitos excessivos. Vamos lá ver, o que vai acontecer nesta catadupa de interrupção de cadeias económicas vai ser que as empresas vão procurar reduzir, as que não falirem vão procurar reduzir custos, as ligadas aos serviços, ao turismo, vão procurar reduzir custos, reduzir pessoal. Vamos entrar numa situação recessiva em que a liquidez às empresas não é indiferente, e a ideia que chegou a ser aventada por Draghi no passado, isto em relação à Europeia, de nós fazermos uma injeção de liquidez na Europa que permitisse resolver este problema, talvez não seja de pôr de lado, mas sobretudo o que me parece é que pelo menos o mundo ocidental, a China tem um interesse próprio de médio prazo que não é compaginável com o nosso, mas alguma reconstituição de um sistema monetário internacional ordeiro devia talvez ser a primeira iniciativa da Presidente da Comissão e do Presidente do Eurogrupo, porque em Washington, apesar do senhor de serviço ter uma compreensão muito limitada da realidade, não deixou de haver pessoas que pensam e que podem estar verdadeiramente preocupadas perante o efeito até sobre o próprio capitalismo de uma recessão com a dimensão que esta pode ter.
Daniel, as decisões que tomarmos nos próximos dias e que foram tomadas nos próximos dias, obviamente não nada é garantido que não sejam revistas e não sejam reponderadas. Reponderadas, isto é...
Tomámos,
enfim, ia dizer à escala global, pelo menos que as instituições europeias... Tomámos Portugal. Sim. Também, Portugal também participa do processo...
Sim, também, ok, a nível europeu.
A nível europeu, depois no plano nacional, se calhar é cedo mais para analisar vários impactos, porque podemos estimar o que é que poderá acontecer. No turismo, que é o setor que era relevante, há obviamente abrandamento terá impacto significativo na receita fiscal. Também temos, simultaneamente a isto, não falámos disto ainda, também temos a correr paralela e associadamente a esta, mas decorre também o debate em torno do preço do petróleo, que também indiretamente pode ter vantagens por um lado, mas também ao nível da receita fiscal também não é vantajoso a nível da arrecadação de receita. Portanto, o conjunto de medidas a adotar nos próximos dias indiciam que a Europa pode demonstrar se aprendeu alguma coisa ou não com 2008, 2009 e em particular os anos que seguem. Concordando com o que o José Eduardo dizia, este é um quadro diferente, é um quadro que se aplica e abrange transversalmente países da periferia e países do centro. Não da mesma maneira nunca, não, obviamente, da perspectiva em que uns estão sob pressão orçamental e os outros não estão. Em que uns crescem e os outros não. Em que uns estão mais bem apetrechados para ter ferramentas para superar a crise e outros não.
Portanto, dependem mais do turismo e outros não.
Isto traz-nos de volta à questão da coesão e, portanto, globalmente, peço-te um comentário ou uma previsão, se quiseres.
Acho que basta olhar para o cenário e ver que a China, que é a fábrica do mundo, está semi-parada, que a Itália está parada, que a Espanha, de quem nós estamos muito dependentes, é o terceiro maior foco neste momento. É o terceiro, é a seguir a Itália. Já é o terceiro, acho eu. Posso estar enganado, mas...
Itália, Coreia, Irão.
Ou seja, que a Europa está, do ponto de vista económico, totalmente disfuncional e as bolsas anunciam um pique, como que, a forma como caíram a pique. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que me parece, olhando ainda no início, que o subprime, que é relacionado com o crédito de casas nos Estados Unidos, é uma brincadeira ao pé disto. Parece-me. Olhando para os efeitos, olhando para o início da história só, veremos o que acontece, à partida diria, é uma brincadeira ao pé disto. E que, portanto, e que em Portugal, ainda mais. Porque, de facto, como 14 a 15% do nosso PIB, não é? Neste momento depende do turismo. Quem criticou e quem muitas vezes disse, também a questão é se havia alternativas, mas quem muitas vezes avisou, independentemente de ter alternativas ou não, da insustentabilidade de qualquer crescimento baseado no turismo, por isto, pensou-se, às vezes, deu exemplo, no dia em que houver um atentado, pronto, não foi um atentado, foi isto. Tem, apesar de tudo, a vantagem, entre aspas, de ser em todo lado, não é especificamente aqui. O que vamos assistir é também, juntando a isto, evidentemente, um aumento da despesa. É evidente que a União Europeia já disse, o investimento feito, o dinheiro gasto no combate ao coronavírus não entra para o déficit. Está bem, mas isso é o dinheiro gasto. O problema é que isto depois tem multiplicadores, não é? Não é só o dinheiro gasto.
Não,
tudo isto
depois não há para outro.
Não há para outros sítios. Pronto, exatamente. Pronto. Ou seja, não resolve. Os países mais frágeis, pelas razões que disse, não vou desenvolver, e os que mais dependem do turismo, curiosamente, são os mesmos que da outra vez, não é?
Mais ou menos.
Vão ter efeitos grandes e algumas das decisões que nós já vimos tomar, que eu não vou voltar a elas, como, por exemplo, a layoff, o layoff facilitado, isto vai ter um efeito na economia. Imagina a quantidade de pessoas com 2/3 do salário, com o Estado ainda por cima a pagar uma parte disso e a... Isso, por exemplo,
e se entra ou não entra
para o coronavírus?
Claro, e o pouco que há, claro, e o pouco que há de perda, que há de redução de despesa, que existe também por redução de atividade, menos consumo de intermédios, está longe de compensar. Nem de perto nem de longe. Pode ser argumento, já ouvi hoje, mas são duas escalas.
Enquanto sou
diferentes.
Muito cuidadoso a falar do outro assunto, porque acho que o pânico tem efeitos muito diretos neste assunto, apesar de tudo, acho que é eu espero uma catástrofe nesta matéria.
Portanto, estás por não referir, não alimentar pânico e...
Não, nisto, neste caso... Não,
mas deste também...
Não, mas não tem o mesmo conceito.
Não é o mesmo conceito.
Direito que eu não tenho impacto nas bolsas que podemos ter no cidadão comum portanto, acho que as bolsas não vêm por aí abaixo,
Nasdaq,
porque é que vai haver
sabes,
uma catástrofe.
Como sabes, sem moderação, o Nasdaq está sempre... Na hora está ali, ela por ela.
Ou seja, não chega a ser diferente do que foi em 2008 a Europa. Não chega a ser diferente. Tem que ser basicamente o oposto. A Europa tem que preparar um plano de recuperação. Não chega medidas monetárias, medidas de mexer o déficit. Um plano de recuperação económica totalmente e com a certeza que vai ser difícil dar garantias que não acontece o que aconteceu em 2009. Em 2009 começou-se por dizer gastem, é esse o caminho, invistam e depois de repente é pior ainda, mais valia nem sequer ter começado por dizer, porque deixar os países numa situação ainda pior. E, portanto, desse ponto de vista, acho que tem que haver qualquer coisa que eu não imagino existir, que é uma política europeia de investimento, decidida em grande pressão e rapidamente para mal isto termine, e para devolver confiança aos mercados, num ambiente político que é muito pior do que em 2008. Muito pior. Tens mais governos nacionalistas, tiveste o Brexit, tens maior desconfiança. Portanto, eu gostava de ser otimista, mas tenho uma certa dificuldade. Apenas há uma vantagem. Houve 2008. E eu espero, pelo menos, que as autoridades europeias percebam que não há segunda oportunidade. Se, com a crise que aí vem, a União Europeia não reagir como tem que reagir a esta crise, provavelmente poderá ser o início do fim do projeto europeu, porque eu acho que isto vai ter mesmo grandes repercussões numa situação política que é muito diferente da 2008, muito mais adversa à União Europeia, que, portanto, poderá explodir a partir daí se a União Europeia não responder decentemente a isto.
Francisco, sem prejuízo comentar também a dimensão internacional do problema, mas também ela terá uma repercussão nacional, isto é, e há pouco, até te faço a pergunta a ti, porque referiste na primeira parte a forma como tem havido uma tentativa, pelo menos bem sucedida, de não politizar a gestão da crise e de tentar deixar coisas que não fazem parte deste momento para mais tarde, mas ainda assim alguma tentação pode existir, alguns comentadores vê-se essa observação, alguém escrevia isto, afinal o diabo vem sobre esta forma e os riscos estão associados, tanto serve para um argumento para um lado como para o outro, porque também da parte...
Isso será o diabo.
Claro, mas eu também quero dizer o seguinte, também isto é pode ser a demonstração de ter uma almofada de melhor contenção do déficit e de eventual excedente também serve para prever estas coisas, portanto...
Sim, esse debate, isso também serviu
também para... Também serviu ao contrário.
Não se investiu no SNS, etc.
Há vários argumentos nesse sentido, mas de facto, por exemplo, o Mota Pinto falava anteontem da ideia de isto não ser um alibi para o governo, mas depois, por outro lado, penso que o PSD percebeu que deu um tiro errado, e eu já sublinhava que se for necessário um retificativo ou o que seja, caso se demonstrasse essa necessidade, estaria disponível. Portanto, eu acho que há prudência e cautela perceber exatamente quais vão ser os dados da evolução dos próximos tempos.
Mas imaginar prudência e cautela is my middle name.
Mendes.
Não é prudência e cautela.
Francisco Mendes, prudência e cautela da Silva.
Prudêncio.
É bonito. Esta coisa portuguesa dos nomes muito longos, é de facto, pronto.
Tenho mais, se quiseres.
Hábitos, não é necessário. Obrigado. Esta piada já se exauriu há segundos e nós estamos a mantê-la viva por alguma razão que nos ultrapassa. A pergunta que gostava de fazer era, de facto, não será este o momento para, pelo menos nestes elementos que são traves mestras para os próximos anos e que, independentemente de quem governar, serão relevantes para quem à esquerda ou à direita estiver a ser funções, não deveria ser precisamente este um daqueles momentos que deve convocar um consenso nacional ou uma tentativa de forma abrangente, e não digo o arco da governação clássico à antiga, mas o arco todo de partidos que de uma forma ou de outra, em sede parlamentar ou outra, assumiram responsabilidades de governação. Eu sei que pode ser difícil isso que eu estou a dizer, na medida em que há questões que são clivagens ideológicas, mas não é um momento em que se pede o maior grau de... não quero usar a expressão consenso, porque ela é...
Mas no fundo, de sintonia
nacional com prioridade. Consenso é, à partida, compromisso. Pode ser visto como... Não, compromisso. É muito bem, porque consenso às vezes é a ideia da morte da política, é a ideia de consenso. Não, todos...
Pode haver um consenso sobre a prioridade do
sobre
tema,
a prioridade, mas depois não sobre a resposta.
E mas consenso sobre a necessidade de os partidos.
Como diria alguém, sabemos o que é que estamos a falar, porque esta pergunta é importante comentar.
Mas não precisamos que estás a prolongar.
Cá está, estamos a prolongar isto muito para lá do razoável. Diz coisas, por favor.
Uma das... Eu há bocado fiz uma piada com o conservadorismo e a prudência, mas a verdade é que uma pessoa conservadora que tem limites ontológicos e práticos...
Como um liberal, toda a gente.
Sim, mas é que tem... Eu admito os limites práticos e ontológicos
são mais flexíveis
dos conservadores, mas uma coisa tem ótima para a política, prática, que é o seu pragmatismo. Sim, às vezes, há bocado eu disse, dei um exemplo. Sim, o Partido Conservador, supostamente thatcherista inglês, tem um orçamento hiperexpansionista e, para além disso, ainda conseguiu acomodar, supostamente, 30 mil milhões para um combate imediato a isto. Um partido congénero na Alemanha fez a mesma coisa. A União Europeia... Eu não percebo o que é que a União Europeia vai poder fazer. Aliás, devo dizer uma coisa. A prova de que nós não temos, a prova de que nós não estamos, não há um clamor evidente para que a União Europeia, não há entre os europeus um clamor para que a União Europeia tome medidas centralizadas, mostra que, de facto, a União Europeia não tem uma legitimidade democrática relevante, muito menos evidente. No sentido de que as pessoas não reconhecem aqueles líderes como representantes. Ontem via o presidente do Conselho Europeu, o que é o primeiro-ministro belga, se não me engano.
Oi, primeiro-ministro belga.
O ex-ministro belga. Claro, eu não via ali uma pessoa a quem eu sentisse que devesse prestar atenção sobre as medidas que estão a ser tomadas. Agora, quando vejo o meu governo, sim.
Sinto. Eu devido muito que eles tenham visto uns aos outros. Viste a imagem, a distância da mesa à câmara?
Vi. Sim.
Que não parecia real.
Até agradeço.
Que não parecia real. Mas
depois, mais duas ou três coisas para a questão do turismo, que eu tenho visto, este comentário que o Daniel fez, eu tenho visto feito muitas vezes. E o quer dizer, sobre o turismo, também é preciso dizer o seguinte. Em primeiro lugar, Portugal não tinha outra hipótese.
Eu comecei por dizer...
De apostar no turismo.
Eu comecei por dizer, independentemente, não é... É uma constatação.
Certo.
Portugal não apostou em nada. O turismo caiu-nos em cima.
Um país como Portugal, nem que não quisesse... E apostar no turismo.
Não é isso, mas teve circunstâncias também, outros destinos, que por variedíssimas razões,
mas eu não pus isso em causa. Isso não era o futuro.
Deixa-me lá continuar, porque sobre isto há outra coisa mais importante para dizer. Que é, se Portugal não tivesse o turismo, ou melhor, a aposta no turismo era evidente, o problema é a diferença que há entre... Aquilo que nós apostámos no turismo, supostamente, porque eu acho que nós não apostámos no turismo, no sentido em que não decidimos vamos apostar mais no turismo do que na metalomecânica, ou no vestuário, ou nos textos e no calçado. Não é isso que aconteceu. O que acontece é que os outros setores não estão tão avançados. Mas devo dizer que o setor exportador português está a sofrer tanto quanto o turismo. Quer dizer, quando nós... Porquê que acham que é Felgueiras e Lousada? é porque depende.
Foi uma foi a pessoa.
De, foi, norte
foi,
Itália.
Não, só vinha de Itália, de uma feira
calçada. Quer dizer, toda a indústria portuguesa, hiper concentrada no norte, dos moldes, do têxtil, do calçado, da indústria metalúrgica,
dos é mais rápida,
do, das componentes automóveis, certo, mas está a ter um impacto agora brutal. O que estou a dizer é, imagina que este tipo de indústria, esta economia baseada nesta indústria, tinha a importância que o turismo tem. Portanto, que nós não tínhamos apostado tanto no turismo, percentualmente, tínhamos apostado nesta indústria exportadora. Iríamos sofrer na mesma. Portanto, esta ideia de que agora tramámo-nos porque apostámos no turismo, eu acho que, sinceramente, que é uma falsa questão. Depois, para finalizar, sobre a questão de como reagir à ressaca. Bem, eu devo dizer que quem me dera chegar à ressaca.
Ok, mas pode ir pensando nisso, não é? Não está
sim, claro,
à altura,
quem
me
dera, não, mas isto é importante. Depois...
Os economistas não vão estar a combater o coronavírus.
A política expansionista tem um problema. A política expansionista tem um problema. Que é o de... Nós também temos que aprender com 2008, mas temos que aprender com depois de 2008. E a verdade é que nós andamos de ressaca em embriaguez, num ciclo vicioso. Depois chegámos à beira do precipício com a troca. Com a troika.
A troika foi exatamente em 2009, quando a Europa manda ter uma política expansionista e desiste a meio.
A crise das dívidas também tem a ver com os países que resolveram emitir.
Não é verdade. Tem a ver com
o concluir.
Quando se invoca o John Maynard Keynes, também convém lembrar que o John Maynard Keynes escreveu o que escreveu quando a Inglaterra tinha qual era o peso do Estado na economia. O peso da dívida britânica era 11%. Quer dizer, países com dívidas. Eu não sei se o John Maynard Keynes escrevia hoje o que escreveu em países com 120% ou 130% ou 140%
da sua dívida. Não ficaremos com essa interrogação.
E, portanto, eu não quero que nós respondamos à eventual ressaca da crise do coronavírus em condições que depois nos colocam outra vez em condições de termos economias cronicamente doentes, com um desinvestimento, depois temos que desinvestir outra vez nos serviços públicos.
Eu não falei de Portugal, falei da Europa. Não há investimento público em Portugal, se a Europa.
Com esta reflexão que regressaremos, seguramente terminamos o Sem Moderação desta semana. Da nossa parte, no pouco serviço público que podemos fazer, recomendamos a todas as pessoas que ouçam com atenção as recomendações da DGS, que tenham cautela nos seus contactos sociais, que procurem minimizar ao máximo as suas deslocações. É um esforço que depende de todos. Eu acho que apelar um bocadinho a que coletivamente façamos este esforço é o que também, o bocadinho que podemos fazer às pessoas que estão a recuperar, as melhoras a todos. E regressaremos para a semana com o objetivo de coletivamente superarmos algo que também é um desafio à escala global. Até para a semana.